Tá no ar o programa Comida para Todos, Agricultura Urbana e Periférica, uma série de 5 episódios que busca debater e informar sobre a agricultura urbana e a importância deste setor que tem crescido nos últimos anos, afetando comunidades e causando impactos no meio ambiente, no meio social e na economia. Pensando em garantir uma boa alimentação, reduzir custos e alcançar cada vez mais pessoas, otimizando o processo de construção e desenvolvimento da agricultura, diversos projetos de agricultura urbana e periférica têm sido desenvolvidos no país. Meu nome é João Victor Montosa e no quarto episódio da série Comida para Todos, Agricultura Urbana e Periférica, vamos entender mais sobre os projetos realizados hoje na agricultura urbana e como eles têm afetado a sociedade nos grandes centros. Dentro do setor público, diversos projetos de hortas comunitárias têm sido incentivados dentro das comunidades para que a população mais carente possa ter acesso a uma alimentação mais saudável. Já no meio comercial, diversos projetos têm facilitado a questão logística, barateando os custos de transporte e aumentando a qualidade das verduras, legumes e hortaliças servidas em restaurantes. Já pensando em projetos sociais, diversos espaços que não estavam sendo utilizados ganham a função de abrigar, na cidade de São Paulo, uma horta que fornece recursos alimentícios para instituições sociais e ONGs. Em entrevista ao Agro Jovem Podcast, Andrei Santos, diretor de Planejamento Estratégico e sócio da Isla Sementes, comentou sobre a importância da agricultura urbana e as estratégias desse modelo.
Exatamente, é inquestionável. Dois fatores. Um tema que se fala há bastante tempo, que é a população mundial continua crescendo, então naturalmente continuaremos precisando produzir cada vez mais alimentos. A gente tem uma questão ambiental aí muito crítica a ser pensada, falada, então o uso da terra, né, precisa ser cada vez mais eficiente, né, e naturalmente respeitando, né, todas as questões aí do impacto no meio ambiente. E tem uma outra tendência muito forte que a gente chama das cadeias curtas, especialmente falando num país do tamanho do Brasil. O que é uma cadeia longa? É o produtor produziu lá no norte de Minas Gerais, vendeu para um outro produtor que meio compra dos produtores da região, que vai lá para o Ceasa e vende para o outro fulano, que compra e vai trazer aqui para o Rio Grande do Sul, que vai levar para um supermercado, que daí vai chegar no consumidor. Olha o tamanho dessa cadeia, o tempo que esse produto ficou andando para lá e para cá, isso significa o quê? Perda de qualidade, além de perda em geral, custo, né, que esse produto vai carregar em toda essa logística. Então, se torna natural pensar em, não faz sentido, é muito desperdício um produto andar tanto, passar por tanta gente. Então, se fala muito na horticultura recentemente dessa tendência das cadeias curtas, que é produzir o mais próximo do consumo possível. E aí, se a gente está falando de um grande centro urbano, o que se desenvolveu no Brasil ao longo, né, de todas as últimas décadas? Isso que a gente chama cinturões verdes. Então, a gente tem um grande centro urbano e ao redor, né, um raio aí que pode variar de 50 a 100 quilômetros, vai se formando esse cinturão verde para abastecer a cidade. Isso já é uma cadeia mais curta do que atravessar estados, mas hoje se fala de ainda mais curta ainda. Então tem um alto consumo no centro urbano, eu produzo ali no centro urbano. Então eu estou produzindo no telhado de um shopping e estou abastecendo os restaurantes do shopping. Olha a qualidade dessa hortaliça, no sentido de frescor. E aí frescor traz sabor, traz uma melhor percepção do consumidor. Tem um outro tema que depois a gente pode abordar, se for o caso, que é o consumo de hortaliças e frutas no Brasil, né, que é muito baixo. E uma das questões é mostrar para as pessoas que é gostoso e é saboroso comer fruta e hortaliça. E para isso, a qualidade do que tu encontra tem que ser melhor. O frescor vai pesar muito nisso. Então aí entra um grande diferencial no nosso ponto de vista dessas fazendas urbanas. Trazer essa proximidade com o consumo, uma cadeia muito curta que a gente ganha em qualidade e impacto para o meio ambiente, porque quanto caminhão deixa de estar, né, rodando com esses produtos atravessando o país ainda.
Exatamente.
Na maior metrópole do país, São Paulo, que é principalmente conhecida por ser extremamente urbana, cheia de prédios, veículos e comércios, existem quase 200 hortas urbanas espalhadas por todo o território da cidade. Um terço do território do município é dominado por áreas rurais. A cidade conta com 802 unidades de produção agropecuária, sendo 70% delas de agricultura familiar. Com isso, podemos entender que a agricultura urbana já é uma realidade sólida e que mesmo os grandes centros urbanos estão acatando este modelo e caminhando rumo a uma nova maneira de se enxergar a indústria agropecuária. No quinto e último episódio da série, vamos conhecer mais sobre os próximos passos do setor que tem ajudado a democratizar e a fortalecer a economia do ramo alimentício, reduzindo custos e ajudando no processo de crescimento social e no impacto ambiental. Roteiros por Helder de Oliveira e João Victor Montosa. Edição por Helder de Oliveira e Guilherme Marques. Locução por João Victor Montosa.
Lei de Política Nacional Aldir Blanc PNAB. Edital de premiação de pontos e pontões de cultura. Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.